Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou que vai encerrar o serviço Mayday de atendimento ao cliente. Esse foi um serviço que a empresa anunciou em 2013, lá junto do primeiro Fire Tablet, e ele serve para que o usuário possa falar ao vivo com o atendente e se pintar uma dúvida lá sobre o sistema ou sobre o aparelho. Com o Mayday, a ideia era deixar a pessoa iniciar uma videoconferência com o atendente lá a qualquer momento, dá até para compartilhar a tela caso seja necessário, mas a Amazon falou que vai acabar com o serviço ainda agora aí, no mês de junho. E enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem a Niantic finalmente, aliás, né, anunciou umas novidades bastante aguardadas lá no Pokémon GO. O que rola é que logo logo vai dar para adicionar amigos por meio de um código customizado e dependendo das interações lá entre o jogador e o amigo, é que vai classificar o nível de amizade, começando lá com Good indo até Best. Uma dessas interações, inclusive, é a troca de Pokémons e dependendo da origem do Pokémon ou de onde que ele foi capturado, o jogador ganha lá mais Candy, dependendo da transação. A Niantic explicou que essa troca só vai funcionar para jogadores que estejam lá próximos uns dos outros e disse que isso é para promover, né? Na verdade, tentar fazer mais o pessoal interagir de verdade lá no mundo real. Agora, um detalhe importante é que toda a troca de pokémons usa Stardust e aí quanto mais especial for o Pokémon, mais Stardust vai ser necessário lá para poder fazer essa troca. E ainda sobre jogos, ontem a Organização Mundial da Saúde publicou uma versão atualizada da classificação internacional de doenças e lá ela reconheceu o vício em jogos como um distúrbio mental. Essa classificação de vício em jogos como distúrbio mental já tinha sido adiantada há alguns meses, e no documento de ontem ela detalhou a coisa toda, né, com padrões lá que ela prevê para o diagnóstico de vícios em jogos online e também para os jogos offline, que curiosamente ganharam categorias separadas. Bom, e já que o assunto é saúde e tecnologia, vamos falar sobre a fundadora da Theranos, que é Elizabeth Holmes, que foi indiciada por fraude pela Promotoria Federal dos Estados Unidos. O que rola é que basicamente a Theranos prometia lá um teste sanguíneo super avançado, com a tecnologia que conseguia lá medir níveis de tudo quanto era coisa, mas era tudo mentira. A Theranos sabia que não tinha como entregar os resultados que ela prometia para os clientes, e para piorar, né, falou para os investidores que usava tecnologias proprietárias, quando na verdade usava equipamentos da concorrência, né, equipamentos que já existiam no mercado. Essas mentiras todas fizeram a Theranos chegar a um valor de mercado de quase 10 bilhões de dólares, mas lá para 2015 o pessoal descobriu a fraude e agora tanto Elizabeth Holmes quanto o ex-CEO da empresa foram indiciados lá por conspiração corporativa por terem colocado a vida do pessoal em risco, né? Aí agora eles podem pegar até 20 anos de cadeia, além de terem de pagar multas lá de coisa de 3 milhões de dólares cada um. E ainda sobre processos, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu que a Apple infringiu pelo menos uma patente da Qualcomm relacionada lá à tecnologia de economia de bateria em modems. Essa decisão está relacionada a um processo que a Qualcomm abriu contra a Apple no ano passado, e nesse processo a Qualcomm tenta bloquear a importação de iPhones com modems da Intel para os Estados Unidos. O que rola é que a Apple divide a encomenda, né, de fornecimento desses chips entre a Qualcomm e a Intel, e a Qualcomm alega que os iPhones com os chips da Intel estão quebrando as patentes dela. Aí agora que esse órgão americano deu o parecer dele, essa conclusão vai ser analisada pelo tribunal que está julgando o caso, e enquanto isso a Apple segue defendendo, né, que essa patente da Qualcomm é inválida e que ela está tentando lá monopolizar o mercado de modems dos Estados Unidos, sabendo que vai dar isso aí. E já que eu citei monopólio, deixa eu falar sobre um outro processo que a Apple está enfrentando, dessa vez relacionado à App Store. O que rola é que em 2011 foi aberto lá um processo coletivo que acusava a Apple de fazer monopólio com a App Store, e dois anos depois, em 2013, um juiz lá do caso dispensou esse processo. O problema para a Apple, né, é que o pessoal responsável por esse processo entrou com um pedido de recurso e esse recurso foi aceito, e ontem a Suprema Corte Americana falou que vai ouvir o lado da Apple para decidir se esse processo tem mérito ou não. A grande questão aqui é que além de não dar para instalar nenhum aplicativo que não venha da App Store, a Apple fica lá com 30% de comissão sobre as vendas. Já a Apple alega que não interfere no preço, então isso não é exatamente um monopólio, e que essa regra aí de 30% de comissão sobre as vendas está prevista na lei lá dos Estados Unidos. E por último, sobre processos, quem também se enrolou nos tribunais foi a Samsung, que foi condenada a pagar 400 milhões de dólares para o Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia. O que rolou foi que o tribunal entendeu que a Samsung infringiu uma patente desse Instituto, apesar da Samsung ter falado, né, que ajudou o Instituto, na verdade, a desenvolver a tecnologia coberta por essa patente. A tecnologia em questão é um tipo de transistor lá que aumenta a performance e reduz o consumo de energia em chips, e a Samsung já prometeu que vai recorrer dessa decisão. E ainda sobre a empresa, vazaram no Twitter, né, o que dizem ser umas fotos de um protótipo de celular dobrável que a Samsung fez em 2015. Na prática, esse aparelho é composto por duas telas ligadas lá uma na outra, né, por um sistema de dobradiça. As fotos estão no link aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, e agora o assunto é a Huawei, que divulgou um relatório das vendas dos celulares P20 e P20 Pro. Ela falou que nas 10 primeiras semanas de disponibilidade eles venderam 6 milhões de unidades desses aparelhos somados, o que representou um aumento de 81% em relação às 10 primeiras semanas de vendas do ano passado, né, com o P10. Além disso, a Huawei falou que viu a demanda lá subir 63% na China, e enquanto isso, no resto do mundo, essa demanda subiu mais de 150%. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Foxconn anunciou o lugar onde ela vai abrir uma central de operações lá nos Estados Unidos. Ela divulgou que escolheu a cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, e disse que está construindo lá um prédio de 7 andares que vai abrigar pelo menos 500 funcionários. E ainda sobre bastidores, ontem a Microsoft confirmou a compra da plataforma Flipgrid por um valor que não foi divulgado, quase nunca é, né? A Flipgrid oferece um sistema de discussão de assuntos em vídeo e é bastante usado especialmente por professores e alunos, sobretudo lá fora. Aí agora que a Microsoft comprou a Flipgrid, a plataforma vai ficar gratuita justamente para o uso estudantil, e a Microsoft falou que vai seguir investindo para fazer Flipgrid crescer ainda mais nesse segmento aí do mercado educacional. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa atualizou o aplicativo Dataly, que ajuda o pessoal a economizar no consumo de dados no Android. Agora o Dataly dá a opção de estabelecer limites diários para o consumo de dados e também ganhou um recurso que deixa o pessoal estabelecer um limite de dados para poder emprestar o telefone para alguém, né? Especialmente para telefones compartilhados. Além disso, agora ele mostra quais apps o usuário não abre faz tempo, né, que podem estar consumindo dados lá sem necessidade, e por fim também pintou um mapa que exibe os Wi-Fis públicos por perto do usuário, né, para ele poder economizar mais dados ainda. E ainda sobre o Google, eles confirmaram ontem que vão investir US$550 milhões na JD.com, que é a segunda maior empresa de e-commerce da China. Esse investimento faz parte de uma parceria estratégica lá entre as duas empresas, e essa grana vai ser usada para que a JD consiga melhorar a infraestrutura lá do varejo dela em toda a região do sudeste da Ásia. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles lançaram ontem o YouTube Music e o YouTube Premium em mais 12 países, que não incluem nem o Brasil e nem Portugal, para variar. Com isso, essas plataformas passaram a ficar disponíveis em 17 países no total, que mostra que eles estão com pressa, né, para aumentar a concorrência com serviços tipo Spotify e a Netflix. E enquanto isso, no mundo da segurança, o pessoal descobriu que tanto o Chromecast quanto o Google Home podem vazar a localização do usuário. O que rola é que dá para explorar o sistema de autenticação dos dispositivos, né, para pegar os detalhes da conexão Wi-Fi do usuário, e a partir daí dá para pegar a localização da pessoa. Perguntado sobre isso, o Google falou que não sabe ainda quando que vem a correção desse bug, mas falou que eles estão correndo, deve pintar nas próximas semanas. E por último, sobre o Google, a empresa removeu a possibilidade do pessoal chamar um carro da Uber direto lá, a partir do Google Maps. Esse era um recurso que estava disponível oficialmente lá no Google Maps, né, desde janeiro do ano passado, mas agora ele sumiu. O Google confirmou que está tirando o recurso, mas não quis explicar por quê. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou ontem que o iOS 12 vai compartilhar a localização do usuário quando ele chamar a emergência lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que já acontecia em alguns países da Europa e também na Nova Zelândia, e agora isso também vai expandir para os Estados Unidos graças a um sistema que é um aplicativo também chamado Rapid SOS. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela confirmou a contratação de uma engenheira chamada Jaime Wade, que trabalhou na NASA já e recentemente também vinha ajudando o Google a fazer o sistema lá de carros autônomos da Waymo. Essa contratação mostra que, apesar desse papo aí do sistema de carros autônomos da Apple ter parado de virar notícia recentemente, ele segue a todo vapor, né, sendo desenvolvido lá nos laboratórios da empresa. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma empresa, um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora que estralou todos os dedos, vamos gravar. Da Apple ter varado de pirar notícia.